estamos entrando atrasados, né? Deixa eu dar uma olhada um quanto de atraso. Quanto de atraso? 10 minutos, né? Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem? Meu nome é... Só ajustando aqui para ajudar este rapaz. Meu nome é Silvia Vasconcelos, eu sou psicóloga clínica. E este mocinho aqui que está do meu lado é meu marido. Apresente-se.
Olá, sou o Marcelo, eu sou marido.
Marido da marida, né? E como nós fizemos na live da semana passada, nós nos propomos a conversar sobre histórias de casais e dando as nossas opiniões referentes às situações vividas. Lembrando que isso não é para você tomar uma decisão ou algo do gênero, da sua forma. Então, o cafezinho do casal aqui é tentar levar aí uma luz para você do outro lado em termos de situações do relacionamento amoroso. Enquanto isso, nós vamos esperando a galerinha entrar. Seja bem-vinda, Amanda. Muito obrigada. É, treinador valente. Olha só, né? Tá entrando aí. É incomparável. Eu acho que é isso, né? Elane, neuropsi, Geraldo, Padim. Sejam muito bem-vindos aqui à nossa live. E durante essa semana, eu vou falando com vocês. Se vocês quiserem mandando pergunta, gente, eu tô olhando aqui do outro lado no celular, né, para pegar uma colinha para saber o que vocês estão me falando aí. Se vocês tiverem sugestões e opiniões também relacionadas ao que a gente está conversando, sintam-se à vontade, ok? A nossa história hoje, marido, é o seguinte. É um homem, né? Ele tem 39 anos, tá? Ele está casado há 7 anos. Ele tem duas filhas. E ele gostaria de saber a nossa opinião, né? O que é mais fácil? Separar ou viver em um relacionamento frustrado?
Boa pergunta, né? O que é mais fácil?
É, o que é mais fácil?
Eu acho que a melhor resposta é o menos difícil, né?
O menos difícil? Como assim? Explica aí.
As duas situações são difíceis, né?
É.
É difícil você separar e é difícil você viver um relacionamento frustrado. Então, acho que o menos difícil é separar.
Separar? Por que você acha que é difícil separar?
Ah, é difícil separar, porque você nunca casa ou se relaciona com uma pessoa...
Pra separar, né?
Então, envolve família...
Júnior, seja bem-vindo aí, olha só.
Envolve família, envolve filhos, né? Ele tem...
Duas filhas.
Envolve filhas, não sei que idade elas estão, envolve dinheiro, envolve pensão, envolve...
Homem é mais sistemático, né, marida? A marida tá pensando outra coisa, aqui o marido tá pensando nas coisas racionais aí, já na pensão, no gasto, advogado...
Envolve uma série de situações de rompimento, né, dependendo de cada situação.
Eu diria uma coisa, assim, eu vou puxar já mais pelo lado sentimental, um pouco emocional, né? Pra ele pensar, assim, o que faz ele ficar casado? Antes de chegar, claro, nessa decisão dele.
É difícil falar, né? Cada pessoa tem um motivo, né? Mas
justamente.
Muitas vezes...
Porque verdadeiras pessoas, às vezes, desculpa te cortar, que vivem em acordos, né? No casamento.
Tem. Não acho legal, mas tem sim. Mas eu acho que é mais... Eu acho que são dois pontos principais que fazem com que essas pessoas fiquem mantendo esses relacionamentos. Ou de acordo, que você falou, né? Um acordo mútuo. Ou, enfim, né? Faz de conta, né?
Legal que você acabou de falar. Por que você acha que as pessoas elas acabam vivendo num relacionamento de faz de conta?
Então, os dois motivos principais pra mim é... pessoas pensarem na união familiar, né? Tanto homem como mulher, às vezes vem dessa cultura, dessa educação, de manter a família, né? O pai, a mãe, os filhos a qualquer custo, e infelizmente, cada vez mais, o fator financeiro, o fator dinheiro.
Você acha que o fator dinheiro faz então um casal ficar unido?
Sim. Unido numa situação ruim.
Tá, nesse casamento como se fosse um acordo, né?
Isso.
Você paga e eu recebo as ordens e vice-versa, ou até... Eu penso muito no medo, sabe? às vezes a situação de embotamento, de não acreditar em si, de crenças limitantes, de achar... isso eu já puxo mais um pouquinho pro lado da mulherada, né? Obrigada aí que vocês estão enchendo de coraçãozinho a nossa timeline. Eu vejo muito pela mulherada dizendo isso, né? Algumas crenças limitantes, tipo... não vai ter ninguém que vai querer me assumir com filho, ou ruim com ele, pior sem ele, que isso é uma frase, ó, de 1900 e bolinha, né? Eu vou colocar aqui nesse sentido.
Que a gente, né? Conhece gente que fala isso, né?
Né? E aí, pelo menos ele tá pagando a conta do gás lá em casa, ele tá pagando supermercado, então se eu for arranjar outro traço, enfim, aí por aí vai. Né? Então eu acho que uma das coisas que você precisa olhar, e aí eu coloquei assim alguns tópicos, né, pra de questionamento mesmo. Ele se perguntar, sabe? O que faz ele ficar casado? Aonde foi que eles se perderam? Isso é uma frase contínua que eu também coloco, né, para os casais. Aonde foi que num dado momento esses casais se perderam? Você sempre fala uma coisa relacionada a filho, né?
Mas antes disso, se eu pagasse a conta de gás, você ficaria comigo?
Ah, ficaria, né? Outras coisas eu também ficaria, mas a conta de gás já servia também.
Barato. Não, os filhos são o calcanhar de Aquiles, né, das relações, né? Pelo menos pra mim, né?
Sabe por quê? Vamos pensar, olha só, todo mundo vive num mundo encantado de Barbie, não vive? A história da Disney, enfim, casaram-se e foram felizes para sempre. Eu tenho uma aversão dessa frase.
Eu sou ogro.
Eu tenho uma aversão. Esse negócio de dizer felizes para sempre... Olha o seu Vascone! Beijão, papito! Tá online. Esse negócio de dizer viveram felizes para sempre... Isso é um negócio que me dá nos nervos. Porque eu acho que para sempre é muito pesado.
Não, para sempre até é onde dura.
Pois é, mas tu não acha para sempre muito pesado?
Pô, mas o padre lá, se você é católico, faz uma cerimônia católica. Ele ia falar o quê?
Enfim, foram felizes. Naquele momento estão felizes porque se decidiram daquilo naquele momento.
Então, mas fica muito... Enfim, indo pro lado religioso, fica muito frágil.
Mas tinha... Pois é, mas tinha
porque
que amarrar.
Porque o casamento é pra...
Amarra? Na religião. Amarra, né? Amarra. Não deu certo esse negócio da macumbada aí contigo, mas tudo bem. Pois não vamos entrar nesse detalhe.
Amarrar é complicado.
Isso aí, uma... outro episódio.
Não,
né?
É porque na verdade, se a pessoa faz uma cerimônia religiosa, sim, principalmente católica, né? Uhum. Ou só católica, né? Não conheço tanto de religião.
Beijo, Adriane.
Tem aquela história de que o que o homem une, né? O homem não separa.
Então, opa!
Tem isso, né? Então muitas vezes a pessoa fica, né, nesse ponto, né? Mas tá falando de filho?
O Vasco tá colocando aí, tem 5 e arrumou ainda uma. Não vou entrar nesse detalhe.
O Vasco não é referência.
Vou entrar
nesse detalhe. O homem da fertilidade, tá?
Mas tirando os trocadilhos, né, as brincadeiras, quando você entra no casamento, você tem que estar claro na sua cabeça que o marido vai vir com um monte de criação, né? Com um monte de situações da realidade da família dele. A marida também vai vir.
Meu caso muito bom.
Não vou falar mal da sogra, não pode. Oh. Não pode, senão...
Olha como ela,
não pode. E aí, respeitar isso numa casa, num convívio a dois, é uma coisa. Vocês dois, tchutchuquinho, namorando, tudo love. Mas quando chegam os filhos, o negócio muda, não muda?
Totalmente.
Você fala uma frase do Chico Anísio, né? Eu odeio essa frase. Quero logo dizer pra vocês. De que a frase? Se fosse vivo, eu ia dar na cara dele.
Eu tô meio Alzheimer.
Porque se não fosse isso, ele não estaria na época vivo.
Ah, tá. Eu lembro. Foi uma entrevista que ele deu no Jô Soares, que ele falou que o que acabou com os casamentos dele, casou, sei lá, 5, 6 vezes, né? O que acabou com os casamentos dele foram os filhos. E que ele só estava casado agora bastante tempo, que ele não tinha filho.
Mulherada, isso não é um absurdo? Eu acho um absurdo. Eu acho que o filho te oportuniza a você crescer, amadurecer, não virar babaca.
Mas ele tá correto.
Não,
tá.
É um babaca.
Tá correto.
É um babaca.
Não,
hoje
mãe.
Nós temos filhos e a gente cadencia, administra isso. Eu acho que falta maturidade.
Então, é isso. Só que eu tô com 45 anos, né?
Ah, pai, mas aí vamos pensar assim, ó. Se todo mundo viesse tchutchuquinho com 25 anos de idade,
então,
seria dos velhinhos, né? Pra saber contar uma história pra gente.
É que o casamento não vem com manual de instruções.
Não vem.
E aí você vai vivendo as situações. Primeira coisa, o cara casa ou a mulher casa, ela precisa, as pessoas precisam entender o que é ser casado.
O que é ser casado? Legal!
Entendeu? O que é estar casado?
O que é estar casado?
Não, estar casado você tem que ter algumas posturas pessoais e sociais.
Né? Opa, tipo o quê? Vamos lá, ética.
Agora sim.
Meu amigo Zúnigan.
Querido teacher Zúnigan.
O que acaba com o casamento é os boletos.
Pô, não é só casamento não, cara.
Ora quem? Vascone.
Vascone, boa, Vasco. Acaba com tudo esse boleto. Né?
Vamos lá. Qual é a postura de um homem casado? Pra você.
Pô, a pessoa que tá casada não pode, por exemplo, viver na noite, né? Como uma pessoa solteira. Não que ela não possa sair. Viver na noite no sentido
calma,
de...
Calma, ele muda a expressão, vocês viram?
Eu vou respirar essa. Não, é porque... Não pode viver na noite. Pois você é solteiro, você sexta, sábado, domingo, vive na noite, sai com seus amigos, chega às 5 horas da manhã em casa.
Mas a pessoa não pode ter um acordo? Tipo, vale night, alguma coisa.
Mas vale night é complicado. Vale night tem limite, né?
Tem?
Tem.
Por quê?
Não, vale night eu acho muito bom, muito legal.
Eu acho muito bacana dos casais que têm a maturidade. Tem que ter maturidade com um caso desse.
Mas também não pode... É tudo na vida ter que ter um bom senso,
bom senso.
E uma quantidade.
Justamente.
Se eu chegar, porra, toda sexta-feira, porque a dia sexta-feira é de sair com meus amigos, eu saio com as minhas amigas.
Não, mas cada um
um acordo.
Vai cagar esse negócio aí.
Pô, toda sexta-feira o cara ou a mulher chega às 5 horas da manhã em casa? Aí sim. Não, né? Sai uma sexta, vai jantar, eu acho que deve... Tem que ter, sei lá, bom senso só de... Né? Eu acho que um horário razoável.
Acordos, né?
Acordos, né? É política. Política tudo é acordo. Tudo é conversa, né?
Mas voltando pro questionamento dele que ele colocou, né? Se é melhor separar ou viver num casamento frustrado, né? Eu acho que nenhuma das duas situações é melhor, como você bem colocou ainda há pouco. Eu acho que vai gerar angústia e sofrimento de qualquer jeito. Ninguém casa pra separar.
Não, acho que não.
Se casa pra viver feliz para sempre. Ninguém pensa quando vai roncar, né? Babá, ficar velho, não lembrar da mulher. Ninguém lembra. Para
não,
sempre.
Não, não é isso. Não, não,
vamos
não
botar
é
bem romantiquinha. Para sempre.
Não, não é isso. Hoje em dia, hoje em dia as pessoas têm bastante consciência do que é a outra pessoa. Não tem essa história de que, casei, não sabia, outra é maluca, outro é não sei o quê.
Você sabia que eu vejo muito dentro do meu consultório pessoas com essa historinha?
O quê?
Ai, eu não sabia que ele era assim, eu não sabia que ela era assim.
Não, talvez na época do meu pai,
mas
na época do meu querido Vasconi.
Você sabe por que as pessoas...
Que pegava na mão, namorava no quintal, enfim, tudo bem, que você não conhecia...
No quintal?
É, na frente
de
casa.
Vocês que não são paraenses, escutar o ego é uma expressão, viu, aqui do Pará.
Mas hoje em dia, que tem tanta liberdade, as pessoas vivem... Tem muitas pessoas que vão ainda morar quase que junto, depois casam.
Mas sabe o que eu acho um grande erro, às vezes, de você chegar e dizer assim, ai, mas eu não sabia que ele era assim, eu não sabia que ela era assim? É porque você parece que é contaminado pelo bichinho da demência. Você fica meio demente quando você tá apaixonadinho. E aí você encobre situações que a pessoa ela já apresenta.
Mas a paixão dura 3 meses, 4 meses.
Pois é, mas aí se a pessoa
mas
já
engatou... Mas casa em 3, 4 meses?
Opa! Casa.
Ah, então tá.
Casa.
Enfim.
Casa. Casa.
Casa.
Casa. Com 15 dias, casa.
15 dias?
15 dias.
É, 15 dias.
15 dias.
Processo de cicatrização óssea.
É.
Não, então também não tá certo casar com 15 dias.
Não, não tá. É pra isso que serve. Namoro, noivado, casamento. Você tá passando por um estágio, não
é? Hoje em dia dá pra pular um pouquinho, encurtar ou até concentrar isso em uma coisa só.
Eu quero saber a opinião de vocês aí do outro lado. Me digam aí a experiência.
Mas ninguém casa. Eu acho que a maioria hoje, a maioria não casa. Casa assim, enganado.
Mas pegando a fala dele, né? Do que ele colocou. É mais fácil. O que é mais fácil?
Separa.
Separa.
Lembra do Josué? Casa, separa. Casa, separa. Separa.
Porque, cara, tu vai viver o resto da tua vida com uma pessoa infeliz. né, por causa de filhos. Os filhos vão crescer, os filhos vão depois ganhar asa, vai ter a vida deles.
Mas não é isso, eu acho que eles são prejudicados também com um casal que não tá em sintonia.
Mas é prejudicado com um casal que não tá em sintonia em casa comendo pau.
Então, tô falando, os filhos são prejudicados.
Ah, tá, pensei que fosse com relação a separar também vai ficar sequelado.
Não, não tem, é que nem uma guerra, não tem, não tem. Vai ter vítima, não vai ter jeito.
Vai ter sequela de qualquer jeito.
Infelizmente, vai ter isso.
Né? E aí tem que pensar essas coisinhas que eu tinha colocado, né? O que te faz ficar casado? O que te mantém nessa relação? É a metida da marida? É a família da marida? É o dinheiro da marida ou do marido, enfim, tô falando marido, mas é vice-versa aí. O que que mantém, então, antes de você chegar realmente de fato? Ah, me separo ou vivo num relacionamento frustrado? Você precisa fazer algumas perguntas pra você, né? Pra você saber, peraí, eu tô casado com quem? Com os meus filhos nesse casamento. Você concorda?
Sim, e até uma tônica da geração dos meus pais, por exemplo, quantas mulheres ficavam casadas por medo, né, de ser aquela taxada como desquitada, né? E com filho, sozinha, e dependendo até financeiramente do marido, que era, né, era bem, bem, bem proeminente, né, nos anos 80, 70, 80. Então acho que muitos casamentos mantiveram dessa maneira, mas hoje em dia não faz sentido ter isso.
A Ivone te colocou, minha irmã se casou com 1 mês e estão juntos há 16 anos, ó, deu certo. É. Muitas pessoas vão se descobrindo, às vezes, no processo do casamento, e às vezes elas, o que vão vendo com o hábito, com a rotina, né, com a criação, às vezes não é legal.
Não, eu conheço até um professor meu da universidade, doutora Cássio, ele, se eu não estou enganado, ele namorou 3 meses, casou e está casado até hoje. Era um casamento super bacana, mas é mais raro, né? É mais raro.
Você que caiu de paraquedas aqui na nossa live, você não tá entendendo patavinha do que tá acontecendo, você tá numa live aqui chamada Cafezinho com o Casal. Esse Cafezinho com o Casal é o momento que a gente para, toma um cafezinho e a gente vai conversando sobre situações de relacionamento amoroso. Essa história eu recebi por e-mail, né? Se você quer que a sua história venha aqui e que a gente converse, te dê uma orientação, uma luz. Lembrando que isso aqui não é uma coisa que você tenha que decidir na sua vida, é só pra dar uma clareada e pra de repente você pensar e analisar, né? Esse é o objetivo da nossa live, né? Eu sou psicóloga clínica, né? E o meu marido é dentista, eu brinco que ele é terapeuta da vida.
Nada a ver com isso, né? Me colocaram aqui.
Coloquei, deu super certo quinta-feira passada, né? E as pessoas pediram, foi. E aí a gente está aqui, a nossa proposta é todas as quintas-feiras, a gente está conversando sobre relacionamentos amorosos. Volto a dizer, tá, gente? Porque hoje o povo parece que é imediatista, né?
Não, mas é uma coisa.
A Silvia que... falou, Marcelo falou, então eu tenho que fazer, então não é bem isso, é pra você só dar uma.
Mas é por isso que você tava falando do casamento, tem o outro lado da moeda. É hoje as novas gerações também, elas não terem paciência, elas serem imediatistas. Então muitos casamentos eles ficam pouco tempo porque ele também não tem paciência pra que isso amadureça.
Perfeitamente. Então, e casamento.
Ficou puto, já vai pra casa da mãe, já vai embora e acaba.
É, parece menino birrento, né? Tira a calça e pisa em cima, né? Fazendo birra. E é interessante colocar a maturidade, como você bem trouxe. Né? Você precisa ter paciência, né? Não é à toa que, eu não sei se vocês escutaram, escutei muito essa frase da minha vozinha, que Deus a tem em bom lugar. Ah, eu com meus 20 anos, com a minha cabeça que eu tenho agora. Então foi a maturidade, né? Que foi dando, que foi fazendo o que, que você pode se posicionar.
Mas você tem a sua maturidade, porque você faz muita merda e vai aprendendo com elas durante a vida. Então também não tem como, né? Tem que fazer cagada.
Mas é que nem eu tava escutando o podcast do Cortella, e ele tava dizendo assim, você aprender com um erro, tudo bem, a segunda vez é porque você é muito idiota. Então você não tem que se permitir errar a segunda vez. Então, ele foi bem catedrático nisso, né, com relação à questão do erro, porque a gente tem vários exemplos hoje nas redes sociais, várias pessoas falando de várias coisas, de várias situações, e acaba que tem pessoas que ainda recaem.
Não, sim, eu acho que ele foi muito, sei lá, muito forte falar em duas vezes, dois números. Mas lógico que você aprendendo com os erros, não importa se foi uma vez, duas vezes, Tem gente que acerta no terceiro casamento.
Ou no primeiro.
Ou no quarto.
Eu tenho toda experiência com o meu terceiro casamento, viu, gente? Muita gente me pergunta assim, como é que tu fala de relacionamento amoroso, Silvia? Né? Porque eu tô no meu terceiro casamento. Então eu sei, de cagada no casamento, pode falar comigo que eu sei sim.
Tô ferrado. É. Mas, não, é porque eu acho que você tem que aprender, tem que evoluir. Não, talvez não aprender, mas evoluir com seus erros. O relacionamento também. É que, infelizmente, a gente às vezes acaba sendo teimoso.
Tem outra frase, sabe, que eu queria colocar, assim, pra de repente as pessoas pensarem, né? Principalmente o nosso colega aí do outro lado que trouxe esse questionamento. É assim, como é que seria a sua vida sem estar casado? E você usa uma coisa que eu acho muito bacana.
Sem estar casado.
Pra ele chegar na decisão. É, com a pessoa.
Com a pessoa.
Com a pessoa, porque a problemática dele é com a pessoa.
Não é com o casamento.
Não é com o casamento, é a pessoa. Por isso que ele colocou, na opinião de vocês, o que é mais fácil? É mais fácil separar ou viver num relacionamento frustrado? Tá nítido pra mim que ele tá com a questão realmente das filhas.
É.
Ele tá casado com as filhas. Só que será que ele tá casado com as filhas só? Olha, a Iranice colocou, já vou no terceiro casamento. Olha o que é, Iranice. Isso aí, gente. Experiência, olha aí.
Vocês são insistentes.
É. Lógico, não desistimos, somos brasileiras, ué. E aí, como ele colocou, né? É melhor separar ou viver no casamento frustrado? Eu tô dizendo assim, como é que seria a vida dele sem essa pessoa? Pra ele parar e pensar.
É. Né? Boa pergunta.
Como é que seria a minha vida, né? E ele se questionar naquele momento, sem a pessoa. O que faz ele ficar casado é as filhas.
Se ele chorar, né? De emoção, separa.
É, pois é, não.
Assim, seu nojento. Vai ser lindo. Aí eles têm que separar, entendeu?
Seu nojento. É. Às vezes não. Quem disse que a gente não briga? A gente briga sim. Só que aí, o que eu queria que você colocasse, uma vez a gente estava falando, conversando nesses nossos bate-papos, que a gente adora tomar café e a gente vai horas conversando, né? Tem pra quem puxar que a minha sogra conversa. E aí, você falou assim, amor, você fez uma analogia muito bacana. Você sabe quando você ama a pessoa mesmo, que é quando dói. Dentro do coração. Você lembra que você falou?
Foi, mas é isso.
E aí sai rasgando o teu peito porque você não consegue se visualizar.
Sim. Na verdade, eu acho que deve ser, não sei. Você que deve me dizer, psicóloga, mas deve ser um sentimento de perda. De você perder alguma coisa que significa muito pra você. Então, lógico, quando a pessoa perde por uma situação de morte.
É outra coisa.
É irreversível, é uma dor que não tem como ser. Agora, quando você deixa de ver ou de estar com a pessoa e essa dor começa a acontecer, é que essa pessoa significa muito pra você.
Justamente, é isso aí. Então, são situações onde você precisa também se olhar, né? E ver onde você está nesse relacionamento. De repente você está só seguindo o bonde, sem
pensar. Mas sabe qual é o problema do relacionamento?
Qual?
É que tem duas pessoas.
Porra, mas tu vai te relacionar só com um, compra o John, né?
Não é isso.
Você não sabe que o John, isso é uma outra coisa que a gente vai conversar.
Ah, não é isso, é que o problema, como são duas pessoas, às vezes nem sempre o que você quer... Acontece que tem uma outra pessoa do outro lado que às vezes não quer, e aí há um conflito.
É por isso que tem a palavra chamada negociação. Eu digo então, que um relacionamento amoroso é balcão de negócio. Todo
como é que você vê os policiais, as pessoas que são relacionadas à segurança pública, enfim.
É.
Eles fazem um treinamento muito forte, muito violento. Eu conheço, enfim, pessoas da Polícia Civil do Estado de São Paulo, que são especialistas nisso daí. Eles fazem um treinamento muito grande, inclusive, né, usando a psicologia, um psicólogo, isso, tudo.
Inteligência emocional.
Só que existe uma situação onde você não consegue negociar com um terrorista, por exemplo. Ou com um sequestrador.
Mas aí tu tá casado com alguém que tu já identifica que é um psicopata, um sociopata.
Eu tô dando um exemplo onde acontece um limite, um teto de negociação, onde a outra pessoa, ela não vai ceder, ela não cede.
Mas aí você já percebe isso no namoro.
Ah, não, às vezes não.
Não, claro que percebe.
Às vezes não.
Você mesmo disse que já tinha percebido.
Mas às vezes isso daí começa a aumentar com o passar do tempo.
Então.
E aí você já tá casado, você já tem filho.
E aí você para ou fica frustrado?
Se não tem resolução, se não resolve?
É. Você corta logo na raiz?
Aí você para. Por que você vai viver com uma pessoa que você não, Não tá feliz, não
é
tá
medo.
Bem. Medo do quê?
O tiozinho não separa por medo.
Não, ele não falou aqui.
Não, medo. Mas ele deixou bem claro relacionado à questão das filhas.
É, ele tá preso às filhas, é normal. Como tem mulheres que ficam presas aos
ao
filhos.
Ao casamento, com certeza. Entendeu?
Então, tem.
Agora, precisa observar tanta coisa na cabecinha do ser humano. Uma das coisas que eu sempre digo que eu acho que tinha que estar no kit de necessidade básica, né? Ali na cesta básica, é psicoterapia. Porque como é que tu vai querer entender o outro se tu não te entende, não sabe nem o que quer? Eu acho que a maioria das pessoas hoje não sabe nem o que quer.
É que as pessoas confundem um pouco esse negócio de amor incondicional.
Ai, vai. Amor, tem amor incondicional no relacionamento amoroso?
Não, tô falando do relacionamento. Ah. A pessoa, ela fica muito presa esse amor incondicional aos filhos.
Ah, tá.
E aí acaba
mas
passando...
Mas tem ex-pai, ex-mãe.
Então,
e vai ser
pai. Eu sei, mas acaba passando por cima de si mesmo em função dos filhos. Pois muitas pessoas assim.
Sim.
E na verdade deveria ser o contrário. Deveria você ser a primeira pessoa pra você e depois seus filhos.
Ah,
porque você estando bem, você vai poder dar coisas positivas pros seus filhos.
Mas sabe por que as pessoas não vão pra esse movimento?
Não.
Porque a gente foi criado, a mãe dizendo assim, ser egoísta é feio, meu filho. Não seja egoísta.
Não é
você
egoísta.
Tem que pensar no outro. Aí essas crenças vão tudo plasmando na cabeça do sujeito e da sujeita.
Não é egoísta, não é.
Você é uma mãe ruim, você é um pai ruim.
Não, não.
Ou questões familiares, eu preciso ter a família perfeita. E aí vai te amarrando.
Não é egoísmo, é você. É você.
Eu entendo que não é.
Primeiro.
Eu entendo que não é egoísmo. Mas as pessoas colocam na cabeça como se fosse. Eu entendo que não é egoísmo. Mas as pessoas têm essa crença enraigada de que é egoísmo. Faz sentido pra ti, marido?
Não.
Na tua cabeça não é egoísmo. Na minha não é egoísmo. Mas da tiazinha que pode estar assistindo a gente, pode ser egoísmo.
Pode.
É nesse sentido que eu tô colocando.
Mas aí vai daquele negócio, vai chegar uma hora onde o seu filho vai ser egoísta. Não que ele
vai,
é ruim.
Vai.
Não
vai ser
ruim,
então
não. É, não, ele dá os primeiros sinais. Não é que ele seja ruim. É que ele vai ter que sair do ninho, vai ter que voar. Eu espero que meus filhos voem, minha filha voe, todo mundo voe pra longe. Mas eles vão voar, entendeu? Sim. Eles têm que voar. Você tá treinando eles pra voar. Filha da puta, tem que voar.
Pode, claro.
Tem
pode,
que voar.
Pode, aqui é
e, aí, eles vão ter ações egoístas. Eles vão querer ficar com os amigos, com os namorados, enfim,
sim,
com o trabalho, com um monte de coisa. E vai abandonar você.
Vai.
Então, não é uma ação ruim.
Mas hoje mesmo eu tava conversando com uma paciente minha da dificuldade que ela tem, dificuldade realmente de deixar a filha caminhar.
Então, por isso que o
rapaz esteja preso. É muito sofrido pra ela.
Esteja preso aos filhos, talvez.
Justamente. E aí, se tu pudesse dar uma dica pra ele, né? Pensando futuramente já numa outra situação.
Eu não tenho o nome dele.
Calma.
Né?
Não, não pode.
É fulano. Eu tenho um telefone do meu advogado. Vou te dar uma dica.
Não, abafa.
Não pode.
Ele tá falando de traumas do passado que a psicóloga não conseguiu tratar ele, mas tudo bem. Nós vamos encaminhar pra outra colega.
Não, eu tô sendo tranquilo com ele.
Olha, o Anderson colocou, já quer se livrar da molecada? Não, Anderson. A gente tá colocando a molecada pra ter maturidade, pra não ficar sofrendo depois com dependência. Hoje eu vejo que é muito disso, né, nos jovens. Chega na hora de assumir a responsabilidade, não assume.
É uma característica dessa geração nova. Tem até um nome que eu não tô lembrado, o nome dessa geração, né?
Assim, é canguru. Os filhos canguru.
Não, tem um outro.
Que não sai da barra da saia da mãe.
Mas é porque os seus pais não permitem, né? Então, esses nomes.
Para dar certo um relacionamento, precisa do quê? Não olha a minha cola. Ele vai olhando a minha cola, gente. Eu faço tudo bonitinho, eu sou organizada. Olha, eu anoto tudo bonitinho. Aí ele quer estar olhando. Não pode. Oxi.
Como é que é?
Pra dar certo um relacionamento, que precisa?
Puta, um
vamos
milhão.
Vamos supor, ele separou lá.
Um milhão de coisas. Não, mas... Não, ele separou.
Não, vamos supor, ele separou. Mas ele tá com outro relacionamento, agora ele quer dar certo. Ele precisa fazer o quê?
Ver o que ele... Enfim, é difícil nessa autoavaliação, muitas vezes é difícil. Mas ele precisa se autoavaliar do que o outro relacionamento...
Qualquer casal, pra dar certo, precisa do quê? Eu não fui certa na pergunta.
Ah, tá, não é em relação a ele.
Não é em relação a ele. Pra dar certo num casamento, precisa do quê?
Então, 1.100.000 de coisas.
Pra mim, duas palavrinhas são importantes.
Dinheiro?
Quem dera que dinheiro resolvesse tudo, menino. Porra! Só você colocou nascer de novo.
Não. Tem, mas eu acho
que eu vou esperar ele falar, porque eu falo, ele quer me clonar.
Não, tem
pra mim são
coisas.
Duas palavrinhas importantíssimas.
Porque nós vamos dar certo?
Vai dar certo.
Eu tenho uma, assim, que é o principal.
Diga.
O pessoal chama de paciência, eu acho que é saco. Tem que ter muita paciência, muito saco. Com a outra pessoa.
Nem existe.
A paciência.
O ácido vai ter greve mais tarde.
Vou acabar com esse sindicato em casa logo.
Ó, Ivanete colocou amor e respeito. Pra mim é cumplicidade. Eu acho que o casal que não é cúmplice não vai adiantar nada.
Ah, eu vou responder no próximo momento.
Cumplicidade. E pra mim, admiração.
Admiração.
Se o casal não admirar o outro, com todo o respeito que vocês me merecem, vou soltar o palavrão, não posso. Babou, cancela. Se o casal tá naquela disputa ali do cabo de guerra pra quem brilha mais, vai dar BO, vai dar problema.
Não, isso é uma
então,
das coisas, né?
Você tem que admirar, cara. Admirar e ser cúmplice.
É só você pensar assim, quando você conheceu a moça ou o moço, não importa. Você.
Simone, você colocou só paciência um dia cansa. Então tu não tem paciência, cansou? Não é?
Não, mas depende também. Porra, tem paciência. Não tem aquela paciência, tem limite? Então, aí é a hora que você separa. Não, mas falando que você tava falando. Foi ótimo, Anderson.
Ô, meu pai!
Mas, não, falando que você tava comentando sobre essa cumplicidade, essas coisas
e
assim,
admiração.
E admiração, é só você lembrar quando você começou a namorar essa pessoa, sabe, essa pessoa, o que você admirava nela. Ah, ela é uma pessoa alegre, ela é uma pessoa feliz, ela é uma pessoa bem-humorada, ela é uma pessoa, assim, profissionalmente bacana, assim, que tem uma ascensão e você admira a garra. Sei lá, tem características, qualidades da pessoa que você admirava, que é algo importante. Essas características provavelmente não se perderam, né? Elas continuam lá, né? Admiração é bom. Admiração por você torcer pela pessoa também.
Sabe o que acontece às vezes?
Torcer
eu
pela
vejo
pessoa.
Algumas situações, a pessoa casa maior. E ela vira o tribufu.
Tribufu bom.
Fica feio. Ou o marido se larga, ou a marida se larga. Parece que já conquistou a presa, em aspas. Eu não tenho mais esforço para conquistar o meu marido nem minha marida. E aí cai na rotina. Não tô dizendo que você vai subir agora no luxo e toda noite fazer, né, o show para o marido, né? E nem para a marida, né?
É normal,
o Miguel tá concordando
é
com
normal,
a gente.
É normal. Essa acomodação é normal. Essa acomodação.
Cara,
é
mas você precisa ter esse como é que eu posso dizer?
Mas
esse impulso de vez em quando para, né, reavivar a admiração até de você para você.
Mas é um exercício.
Sim, se fosse fácil.
É um exercício. É a mesma coisa o exercício de você guardar dinheiro. Você toma a resolução. Ah, em 2020 eu vou guardar dinheiro. Beleza. Mas só que você não vai conseguir guardar dinheiro. Então você tem que exercitar guardar o dinheiro. É a mesma coisa. É normal a acomodação. Quando você
academia
namora, quando você casa, você engorda 20 quilos, 30 quilos, por uma série de situações, inclusive por causa do casamento, porque é aquela acomodação. Ou a mulher, às vezes, tem o que nem tava falando dos filhos, né? A mulher tem os filhos, dá aquela explodida, né? Baiacu selvagem do mato, né? Então, aí acaba perdendo um pouquinho a motivação pra voltar ao corpo. Enfim, a intimidade também ela é cruel, né? Então...
Não entendi, Anderson, isso aí que você colocou. É. Tem que fazer, como diz o pastor, engraçadinho. Não é mais profetiza. Não entendi, explica aí. Não sei essa analogia aí que tu colocou. Mas voltando, você, meu amigo, minha amiga, que caiu de paraquedas aqui na nossa live, né? A gente já tá terminando.
Quem separa emagrece.
É. Mas sabe por quê?
Por quê?
Porque vai se colocar na pista de novo, aí tem que estar no mercado.
Porque é uma motivação.
Pois é, mas não posso ficar motivada, cheirosinha.
Você
vai chegar em casa, se você estiver fedida, você vai lá comigo?
eu vou que eu sou selvagem, entendeu? Mas não é legal.
Tá, bom.
Mas o que acontece é que a pessoa precisa achar essa motivação.
Gente, ele me liberou agora, eu posso comer tudo, vou engordar, tá tudo certo. Não sei, ele sempre diz isso nos vídeos dele. Ah, eu não sei, ainda não vi, Anderson. Depois manda o link aí pra mim pra eu dar uma olhada nesse pastor. Mas eu acho que eu sei mais ou menos quem é, mas eu não sei a analogia que ele faz. Né? Mas vale aí a...
Então é a motivação. É a motivação pra tudo.
Motivação, né? Qual é o teu motivo para a ação? Motivo para a ação, quero ficar bacaninha, de corpo e tal, pra mim. Aí
exatamente,
o marido vai... Uma coisa é, aí o marido vai pegar de tabela? Beleza, se o marido pegar de tabela. Entendeu? Mas também é legal de você olhar, vamos supor, num evento tal, você ver seu marido todo bonitão, todo arrumado.
Admiração.
Né? Pois é, e aí você diz assim, nossa, eu sou casada com esse homem da porra aí, né? O marido diz, eu sou casada com essa mulherona da porra, olha só.
Admiração.
Mulher, né? Então, admiração. Eu acho bacana isso. E a cumplicidade é quando você chega assim, bora, bora. Vamos, vamos. E tá envolvido a lealdade. Aí também nesse embrulho. Né? Então eu acho que isso é, são fatores importantes.
A publicidade.
Mas voltando, né? Espero ter esclarecido aí, meu amigo, que você mandou essa mensagem pra gente, a tua história, né? A minha indicação é faça psicoterapia primeiro pra tu entender tua cabecinha, pra trabalhar essas crenças, ver o que tá rolando aí dentro, né? Pra tu tentar ter uma clareza. A gente falou alguns pontos aí, né, bem superficial, mas de repente tu pode travar em alguma situação de não conseguir separar, te deparando com as crenças. Então, é importante. O Valdir colocou, falou tudo, consenso em comum é importante. Verdade, Valdir. Obrigada aí. Então, gente, quinta-feira que vem nós estaremos de novo com o nosso Cafezinho com o Casal. Mande sua história aí, se você quer a nossa opinião. Lembrando que eu quero colocar pra vocês que nós não somos os donos da verdade, tá? Aqui é uma ideia pra tentar levar aí você pro seu relacionamento amoroso pra esclarecer, né? Alguma dúvida, alguma situação, pra tentar ajustar. Daniele Dias! Obrigada, minha linda. Um grande beijo pra você.
Conheço
e aí... Daniele Dias, nossa repórter da TV Liberal.
É que eu não conheço ninguém.
Eu vou olhando assim, galera. Lenilda, obrigada. Né? Meninas e meninos da Vila. Olha, tava aí com a gente. O Anderson, Ivanete, Miguel, D'Angelo, Mariana, Ivaneide, Cello Werneck, olha aí. Teu xará. Patrícia Jacumelli. Eu acho que é isso. Se não for, me corrija, gatinha. Patrícia, Érica Menezes, Denilo, enfim. Muito obrigada por esse momento. Quinta-feira que vem, se Deus quiser, a gente está aqui com mais um cafezinho com o casal.
Isso.
Sigam nossas redes sociais, se essa live te ajudou, se pode ajudar alguém que você acha que está passando por um problema amoroso. Travou? Não. Travou foi o seu.
É.
Né? E aí você indica pra pessoa, quinta-feira que vem a gente tá conversando, ok? Um grande beijo, muito obrigada, viu, gente?
Boa noite.
A gente aguarda vocês quinta-feira que vem. Tchau, tchau.
Tchau.
Vamos encerrando por aqui.